sem frescuras, reúne dicas para otimizar o seu tempo e a organizar a vida. Quer conhecer histórias transformadoras? No 45 do primeiro tempo, o jornalista Patrick Santos investiga como personalidades relevantes mudaram suas vidas em busca de um propósito. Um dos principais nomes do esporte da Jovem Pan, Vanderlei Nogueira, recebe atletas e outros personagens para conversas reveladoras no podcast Nossa Conversa. Para ouvir os podcasts da Jovem Pan, é só buscar pelo nome no aplicativo da Panflix ou nas principais plataformas digitais de podcast. Encontrou? Inscreva-se na playlist e não perca mais nenhuma atualização.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, são 4 horas e 2 minutos. Hoje é quarta-feira, 26 de maio de 2021. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e também no site jp.com.br. Eu sou Marcelo Matos e seguimos juntos até às 5 horas da tarde e vamos agora aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Randolph protocola requerimento para convocar Bolsonaro a depor na CPI. Se aprovado no plenário da comissão, o chefe do executivo pode ser forçado a depor na condição de testemunha. Senadores aprovam convocação de 9 governadores na investigação. Parlamentares também vão reconvocar Queiroga e Pazuello. Nova variante do coronavírus é identificada no interior de São Paulo, batizada de P4. Linhagem foi detectada primeiro em Mococa, mas já aparece em outras cidades. Capital paulistana ultrapassa 30 mil mortes por Covid. Secretário Municipal da Saúde prevê terceira onda. Edson Aparecido aponta elevação de casos como resultado das flexibilizações e vacinação em ritmo lento. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, nega pedido para trocar relatoria do inquérito sobre exportação ilegal de madeira. PGR queria que Carmen Lúcia assumisse o processo que envolve o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. São 4 horas e 4 minutos. A CPI da Covid aprova a convocação de 9 governadores e chama novamente Eduardo Pazuello e o atual ministro Marcelo Queiroga. Serão ouvidos também Wilson Lima, do Amazonas, Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Valdez Góes, do Amapá, e o governador Hélder Barbalho, do Pará. Mais ainda, Marcos Rocha, de Rondônia, Antônio Denário, de Roraima, Carlos Moisés, de Santa Catarina, e Mauro Carlesse, de Tocantins. Wellington Dias, do Piauí, que preside o consórcio Nordeste, também será chamado. O ex-governador Wilson Witzel, que sofreu impeachment neste ano por fraudes da saúde, deverá também comparecer à CPI. Os parlamentares desistiram, por enquanto, de convocar o atual titular do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Os senadores convocaram ainda médicos infectologistas, o empresário Carlos Wizard e representantes da empresa de oxigênio White Martins. A CPI também chamará Arthur Weintraub, ex-assessor de Jair Bolsonaro e irmão do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. A sessão desta quarta-feira só começou efetivamente depois de uma reunião a portas fechadas, com todos os integrantes do colegiado. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, reclamou que prefeitos, por enquanto, não serão convocados.
Nesses pedidos, operações de governadores, operações de prefeitos que nós vamos analisar, e é aí que eu quero divergir dos colegas respeitosamente, porque eu não concordei com o acordo de não olhar para prefeitos. A demanda é clara, estados e prefeituras. Se o critério é capital...
O posicionamento de Eduardo Girão irritou o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Omar Aziz, reiterou que um acordo tinha sido fechado com todos os integrantes da comissão e partiu para o ataque.
Toda a sociedade brasileira que tem inteligência sabe que Vossa Excelência está aqui com um único objetivo. É que a gente não investigue porque que a gente não comprou vacina. E o Vossa Excelência, que não entende patavina de saúde, quer impor a cloroquina na cabeça da população. Vossa Excelência, repito, é um oportunista. Oportunista. Porque Vossa Excelência lá...
Calma, presidente.
Não, calma não. Calma não. Nós acordamos lá.
O senhor fez uma agressão.
Não, não fiz uma agressão, não. Me leve pro Conselho de Ética.
Não, vou fazer
isso. Me leve pro Conselho de Ética.
Eu só quero dizer o seguinte.
Me leve pro Conselho de Ética.
Eu respeito o senhor. Não, eu respeito o senhor.
Vossa Excelência não respeita ninguém.
Agora.
Vossa Excelência age sorrateiramente. Vossa Excelência não respeita ninguém.
O senhor está sendo pressionado.
Não, sou não. Não.
O senhor está sendo pressionado pela população brasileira que quer toda a verdade.
Mas quem está querendo parte? Vossa Excelência não quer verdade. Vossa Excelência. Volto a repetir.
O senhor está nessa
presidência. Você, Vossa Excelência,
o senhor tá nessa
não me diga que é meu amigo. Vossa Excelência não é meu amigo, não. Vossa Excelência é sorrateiro.
Eu queria fazer uma coisa justa, independente.
Outro momento tenso da CPI foi quando Randolph Rodrigues apresentou requerimento para ouvir Jair Bolsonaro. O senador da Rede discutiu com Marcos Rogério, que classificou a convocação como uma piada.
A piada que o senador Randolph acabou de apresentar à CPI da Covid.
É a mesma piada que é vedada pelo artigo 147 do Regimento Interno da Casa.
Ela...
É a mesma piada do artigo 2º da Constituição.
Ela
vale
não...
para um, não vale para o outro, senhor Marcos Rogério?
Ela não encontra...
A defesa ensandecida de Jair Bolsonaro está lhe deixando cego. Só é falar em Jair Bolsonaro que o senador Marcos Rogério fica tenso aqui. Começa a ficar com os nervos à flor da pele.
O requerimento apresentado por Randolph Rodrigues sobre a convocação de Jair Bolsonaro nem foi levado à votação. Nessa quinta-feira, a CPI retoma os depoimentos com o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. E sobre a convocação dos governadores e também a reconvocação do ministro Queiroga e do ex-ministro Pazuello, nós vamos conversar agora com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Boa tarde, senador. Primeiro eu pergunto ao senhor, por que que o presidente Omar Aziz ficou tão bravo com o senhor, senador? Boa tarde.
Muita paz, muito obrigado pelo convite, Marcelo Matos, vocês estão nos assistindo na Jovem Pan. O clima está tenso, está quente, é um péssimo exemplo que essa casa dá, né? Que os senadores dão para o Brasil no momento de tanta polarização, onde a gente precisa de pacificação, de união, de respeito, e ver esse festival de agressividade, de parcialidade. Eu acho que isso incomodou muito o presidente Omar Aziz, porque você sabe que foi divulgado amplamente no Brasil, no grupo fechado por eles, um acordão que eles fizeram, esse G7, que na verdade é um grupo de oposicionistas, e que fizeram a relação dos prefeitos e governadores que iriam depor, né? E momentos antes da sessão foram compartilhar com os governistas e com os independentes, né? Que é outra parte do grupo. E quiseram tirar prefeitos que foram, porque qual era a base? A base eram operações da Polícia Federal. Esse era o critério. Operações da Polícia Federal em governos estaduais e em governos municipais de capitais, né? E lá na hora dessa reunião fechada, secreta, quiseram tirar. Eu pedi para incluir o consórcio Nordeste, né? A presença do Dr. Gabas, que inclusive foi ministro da Dilma e que hoje é o diretor executivo do consórcio Nordeste, que está cheio de escândalos aí. Eu acho que é o símbolo hoje da corrupção no país, em termos de operações, que foram aqueles 300 respiradores comprados da indústria da maconha, que até hoje chegaram, embora o dinheiro tenha sido pago antecipado. E pedi também a convocação do governador da Bahia, porque era o presidente à época dessa compra, que onde eu ando, no meu estado, no estado do Ceará, a população me pergunta na feira, no mercado, cadê isso? Por que que isso não vem à tona? Então, eu apenas fiz essa...
Nós perdemos o contato, então, com o senador Eduardo Girão e daqui a pouco nós vamos justamente restabelecer esse contato com ele. Voltou, senador Girão? Olá, senador, pode completar, por favor.
Pronto, então eu apenas fiz esse pedido para que a gente votasse também. Existia uma expectativa da sociedade para ver toda a verdade, não apenas uma parte da verdade. Foi muito estranho terem tirado isso. E foi uma reação desproporcional, uma agressividade. Eu jamais vou responder nesse mesmo nível, porque o meu interesse não é pessoal nesse trabalho que a gente está fazendo. O meu interesse é nacional, são os interesses do Brasil. E eu vejo que essa CPI cada dia se torna um palanque político, infelizmente, trazendo aí a corrida eleitoral do ano que vem para agora, enquanto a gente ainda está perdendo vidas e muita gente desempregada, fome... e fazer palanque para a campanha política do ano que vem. Isso é desumano, isso é uma covardia com o povo brasileiro, que não espera isso da gente.
Agora, senador Girão, também chama atenção, claro, né, o senhor falando, o governo está em minoria nessa comissão, né? Mas, de qualquer forma, vocês conseguiram, então, colocar a presença dos governadores. O senhor acredita que é uma nova etapa da CPI? O que que pode sair, justamente, dessa convocação?
Primeiro, Marcelo, deixando muito claro, tendo essa oportunidade com você, está muito evidente pelas minhas atitudes, não apenas com discurso, são atitudes que eu não sou governista, eu sou independente, tá? Então, fiz convocação aí para a gente receber as andanças do presidente da República pelo país, sem máscara, causando aglomeração, o que eu discordo de um exemplo de um líder, mas também quero deixar muito claro que está o objetivo dessa CPI, quem está assistindo está vendo, né? Até por começar pelo relator, né? que hoje, no meu modo de ver, tem um problema pessoal com o presidente da República e está deixando esse lado pessoal transcender sobre o interesse da nação. Você vê, ele tem um filho governador, por exemplo, que é um flagrante interesse, conflito de interesse que não tem como resolver, né? E eu vejo que é um avanço, sim, não deixa de ser um avanço você começar a ouvir governadores, que foi um requerimento meu. Em 2 de março eu comecei a recolher assinaturas e nós conseguimos 45 senadores subscrevendo o meu pedido para investigar a União também, os estados e municípios que receberam bilhões de reais de verbas federais. E escândalo não faltou. Sabe aquele... Está muito claro na cabeça do povo brasileiro que é um valor forte, eu fico feliz que o povo esteja tendo essa consciência, que desviar a verba pública, ainda mais em época de pandemia como a gente vive, não é apenas corrupção, é assassinato. Então a gente não pode fechar os olhos nessa comissão para isso, o que foi fechado durante um mês. Nós estamos completando hoje um mês de trabalho e nós temos aí apenas um lado da moeda sendo analisado, enquanto o clamor da sociedade é ver tudo isso que ocorreu de desvios, enfim. Então, eu vejo que a gente pode agora, pegou muito mal tirarem os prefeitos, não incluírem, não custava nada incluir o consórcio Nordeste, né? Então, eu espero que na próxima sessão eles reflitam, né? Escutem um pouco, saiam dessa bolha que é aqui em Brasília, vá caminhar com as pessoas nas feiras, nos mercados e ver o que, é que elas têm a dizer. Eu acho que é por isso, Marcelo, que infelizmente, te digo isso, infelizmente mesmo, essa CPI está derretendo a credibilidade na opinião pública, porque as pessoas estão vendo realmente esse show de espetáculo, de agressividade, de política. Tem inquisições, tem questionamentos que a gente vê senadores lá que não fazem uma pergunta, fazem só discurso político quando vai ouvir um depoente, né? E isso não é correto nesse momento, que a gente era para estar vendo reforma administrativa, que a gente era para estar vendo reforma tributária e tantas outras coisas para gerar emprego, gerar renda e poupar vidas também.
Senador Girão, qual a possibilidade de fato do presidente Jair Bolsonaro comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito hoje, o requerimento de Randolfe Rodrigues?
Olha, essa sua pergunta é excelente, que é o tema do momento, né? E eu tenho uma percepção muito clara, porque eu estava nessa reunião prévia que queriam se formatar esse acordão, e eu vejo que essa atitude de chamar o presidente num momento como esse evidencia mais uma vez um palanque, né? Porque nós temos prioridades de ouvir os gestores, né, que estavam no Ministério da Saúde, e concordo com a volta de alguns aqui, hoje votei a favor, né? Acredito que a gente precisa buscar toda a verdade, mas tem as prioridades, né? E eu vejo isso como uma contrapartida naquele momento para que não se chamasse governadores e prefeitos, né? Foi uma atitude ali para tentar ver se desviava um pouco, se negociava para que não chamasse prefeitos e governadores. E acabaram conseguindo, de fato, né? Os prefeitos foram poupados e o consórcio Nordeste que eu estava pedindo também não foi. Então, eu acho que tudo isso é um jogo político que a sociedade está... não tem mais, como é que eu digo para você assim, não aceita mais esse tipo de barganha, né? Esse tipo de situação, desses acordões que acontecem aqui dentro do Congresso, e a gente precisa realmente buscar um caminho com mais serenidade, com mais diálogo e menos intolerância, porque é isso que está acontecendo e o clima está ficando cada vez pior e isso não é saudável para nenhum lado, nem governo, nem oposição. Eu acho que isso tudo está tirando um pouco das possibilidades que nosso país tem, que é um país que você sabe mais do que eu, é um país fantástico, né, com um povo trabalhador, empresários criativos, né, com recursos naturais, turismo, tudo para decolar. Mas essa politicagem, Marcelo, politicagem tem atrasado o país por efeitos puramente eleitoreiros.
Agradecemos a participação do senador Eduardo Girão. Muito obrigado, senador. Até a próxima.
Paz e bem. Parabéns pelo seu trabalho. Muita paz.
Muito obrigado, senador. Nós vamos continuar aqui no Jovem Pan agora. E quem comenta também agora esse assunto sobre essa questão política, CPI, nós vamos conversar agora com Marcos Fava Neves. Boa tarde. Como é que o senhor avalia a possibilidade, aí falávamos com o senador Eduardo Girão, né? Ele falava de uma politicagem. Mas será que o Bolsonaro terá que comparecer mesmo à CPI?
Bom, Marcelo, antes de mais nada, um prazer estar conversando com vocês aqui da Jovem Pan. Respeito muito o trabalho. E aqui vai um depoimento rápido e, de certa maneira, triste de alguém que é professor universitário, trabalha com educação e gosta do Brasil. Nosso país, Marcelo, está vivenciando 4 crises extremamente graves ao mesmo tempo. Talvez seja o único país do planeta com 4 crises: a econômica, a política, a sanitária e a hídrica, que poucos estão conversando, mas vai trazer problemas graves para a gente. Qual que é o nosso foco, Marcelo? Qual deveria ser o foco do Congresso e do Senado brasileiro? Acelerar a volta da economia, o desenvolvimento econômico para gerar oportunidades às pessoas. Para isso acontecer, são 3 coisas que eles deveriam botar todo o trabalho diário deles. vacinação, tá? Reformas estruturantes, entre as quais o senador comentou, a questão tributária, a questão política, a questão administrativa e as privatizações. Esse deve ser o foco do nosso trabalho, do nosso Congresso, para trazer de volta o emprego e as oportunidades às pessoas. Não é justo o que está acontecendo com a sociedade brasileira, perdendo 2.000 vidas, os empregos fechando, o pessoal sabe da área de restaurantes e serviços, essa tragédia, e o Congresso brasileiro, o Senado brasileiro perderem o foco naquilo que é necessário para o nosso desenvolvimento. Eu estou com muita tristeza, Marcelo, dando esse depoimento para você. Acho essa CPI uma vergonha, uma disputa eleitoral antecipada e a sociedade brasileira esfarelando em quatro crises. Desculpa o depoimento, mas é o que eu sinto hoje.
Tá certo. Professor, em relação justamente à CPI, como é que o senhor avalia, o que ela pode oferecer? A gente sabe que já existe, né, a investigação também na Polícia Federal, o Tribunal de Contas da União também apura a destinação das verbas e a utilização. Então, no entender do senhor, hoje se gasta muita energia com esses temas, com essa CPI, que mobiliza, claro, a opinião pública, e de fato essa agenda que nós necessitamos, ela vai sendo empurrada no Congresso.
Eu acho que sim, Marcelo. Você tem instituições suficientes no Brasil para cuidar desses desvios que nós sabemos que aconteceram. Você tem o Ministério Público, você tem a Justiça, deputados e senadores, agora é focar vacinação, reformas estruturantes, não é? E a questão das privatizações para a retomada do desenvolvimento econômico do Brasil. Tem que pensar no Brasil. Deixa a política para o ano que vem, vamos aproveitar esse segundo semestre para levantar a sociedade brasileira que levou esse tombo brutal. O ano que vem começa a brigar pela política. Eu acho isso, desculpa Marcelo, um desvio de foco brutal numa sociedade pobre, perder recursos dessas mentes que nós temos no Congresso, no Senado, que precisava acelerar essa nossa volta com esse palco, com esse palanque, com esse conjunto de ofensas que não contribui em nada para a sociedade brasileira.
Agora, professor, a gente sempre foca as críticas em relação, né, ao Congresso, aos parlamentares, senadores, deputados, seja também prefeitos, né, governadores. Mas, de qualquer forma, também estamos observando, né, essa foi uma decisão do Supremo. E cada vez mais observamos a judicialização da política, a justiça interferindo nas ações de prefeitos, governadores. Como é que o senhor avalia também hoje essa questão do Supremo Tribunal Federal, que também é muito criticado, a postura dos ministros? Foi uma CPI que foi aberta via Supremo Tribunal Federal.
Marcelo, eu ensino administração de empresas, né? Uma das coisas mais importantes das empresas, das organizações de sucesso, é ouvir o que é que as pessoas para quem você presta serviço, para quem você vende os seus produtos, pensam de você. Então, se o judiciário brasileiro, o executivo brasileiro, né, e o próprio legislativo hoje prestarem atenção no que a sociedade está achando do trabalho deles, é informação suficiente para mudança de curso, para um giro completo e dedicar às pessoas. Nós precisamos cuidar das pessoas do Brasil. Então, essa perda de foco hoje dos poderes brasileiros, daquilo que realmente interessa para a população brasileira, para as famílias das pessoas que estão morrendo hoje, mais 2.000, que são 10 aviões caindo de grande porte num dia só. Está faltando sensibilidade dos três poderes do Brasil para olhar a nossa gente, para promover o que nós precisamos de melhoria e não pensar no jogo eleitoral do ano que vem e fazer esse show de horrores que tem sido essa CPI.
Professor Marcos, muito obrigado pela participação do senhor. Observe que o senhor tem um radinho ali atrás, né? Sempre acompanhando a Jovem Pan, que foi o rádio, agora também é o rádio que virou TV, e o senhor acompanhando então sempre a Jovem Pan. Muito obrigado pela participação do senhor. Espero que a gente possa debater temas de fato aí muito mais importantes para o país, que a carência é muito grande, de fato, um país tão rico e ao mesmo tempo tão pobre, né, professor? Até mais.
Valeu, obrigado para vocês aí, saúde para todos, vamos que vamos sair dessa, se Deus quiser.
Muito bem, agora são 4h24 e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, nega pedido de Augusto Aras para troca de relatoria no caso de Ricardo Salles. O ministro do Meio Ambiente foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal na semana passada. Veja agora na reportagem de Vitor Brown.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou um pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que se afastasse da relatoria do inquérito sobre exportação ilegal de madeira. O processo é o que resultou na Operação Aquanduba, deflagrada na semana passada e que teve como um dos alvos o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. No pedido entregue na terça-feira ao STF, Aras argumentou que o caso deveria ser entregue à ministra Carmen Lúcia, relatora de um outro caso que envolve Salles. A notícia crime apresentada pelo ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, contra o ministro do Meio Ambiente por supostamente atrapalhar a investigação sobre a maior apreensão de madeira do Brasil. No documento, o procurador-geral afirmou que, na dúvida, a presidência do STF deveria ser consultada. Moraes respondeu na própria terça. Classificou o pedido de sui generis, ou seja, peculiar, e lembrou que os fatos apurados nos dois casos são diferentes e garantiu que não há qualquer dúvida de que cabe a ele, Moraes, a relatoria do inquérito. A operação foi autorizada pelo ministro a partir de um pedido da Polícia Federal que apontou a existência do que seria um esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais com suposto envolvimento de Salles e de integrantes do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. O relatório da PF sustenta que os investigados teriam atendido a pedidos de madeireiros e expedido regulamentações para mudar normas e liberar cargas embargadas ou apreendidas na Europa e nos Estados Unidos. O ministro Ricardo Salles nega qualquer irregularidade.
Muito bem, 4h26, vamos a um rápido intervalo. Continue sempre conosco aqui na Jovem Pan. Já voltamos.
Jovem Pan, agora.
Neste Dia dos Namorados, participe da promoção I Love Pancadão. Grave um vídeo de até 30 segundos fazendo uma declaração pro seu love e falando o nome da promoção I Love Pancadão. Depois é só enviar pro WhatsApp 011 974658846. Sua declaração pode aparecer na programação da Jovem Pan e os melhores vídeos vão concorrer ao voucher de motel, jantar romântico, vinho e três Alexas. O resultado sai dia 11 de junho. Mostre para todo mundo que você ama de verdade e ainda concorra a prêmios apaixonantes. Grave seu vídeo agora e envie para 011 974658846 para participar. I love you. I love Pancadão.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Oi, tudo bem? Você já conhece os programas de sucesso da Jovem Pan, certo? Mas você sabia que existem podcasts exclusivos que fazem parte do conteúdo da Panflix? E sabe o que é melhor? Além de ser de graça, esse ano eles terão nova temporada. Paulinha Carvalho e a psicóloga Pamela Magalhães apresentam Coração Peludo, podcast mais ouvido da Jovem Pan. Com 1 milhão de seguidores no Instagram, Pamela é referência quando o assunto é relacionamento e no Coração Peludo responde às dúvidas dos ouvintes. Mark Tawil é estrategista de comunicação, palestrante do TED, primeiro LinkedIn Top Voices Brasil. E no Alto Performance, Mark nos ajuda a ser melhor amanhã do que somos hoje, trazendo expertise de líderes admirados do mercado. Rafa Oliveira é fenômeno no YouTube com mais de 1,5 milhão de inscritos. E no Organize Sem Frescuras, reúne dicas para otimizar o seu tempo e a organizar a vida. Quer conhecer histórias transformadoras? No 45 do primeiro tempo, o jornalista Patrick Santos investiga como personalidades relevantes mudaram suas vidas em busca de um propósito. Um dos principais nomes do esporte da Jovem Pan, Vanderlei Nogueira, recebe atletas e outros personagens para conversas reveladoras no podcast Nossa Conversa. Para ouvir os podcasts da Jovem Pan, é só buscar pelo nome no aplicativo da Panflix ou nas principais plataformas digitais de podcast. Encontrou? Inscreva-se na playlist e não perca mais nenhuma atualização.
Jovem Pan News. Agora.
Muito bem, estamos de volta 4:30 e o governador João Doria decidiu hoje suspender a flexibilização maior das medidas restritivas em vigor no estado, que estava programada para ter início no mês de junho. O motivo foi o aumento de casos de Covid registrado nas últimas semanas. A repórter Nani Cox tem todas as informações.
Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. É isso, o governo decidiu então pisar no freio, na flexibilização e anunciou a prorrogação da fase de transição que estamos cumprindo neste momento até o dia 14 de junho. Então, estabelecimentos de comércio e serviços devem fechar as portas às 9 horas da noite e devem cumprir aquela capacidade máxima de 40% de ocupação. A perspectiva que tinha sido anunciada na semana passada era de que aumentaria aí para o funcionamento até as 10 horas da noite e a ocupação até 60% a partir do dia 1º de junho. Mas os dados que foram observados nesses últimos dias indicaram que era melhor dar uma pisada no freio, então foi isso que o governo fez. De acordo com o coordenador do Centro de Contingência aqui da Covid de São Paulo, Paulo Menezes, a avaliação essa semana foi de que não seria então o momento de avançar como eles tinham previsto anteriormente, por isso tomaram essa decisão de manter as regras que estão atualmente. Ele disse que teve um aumento na incidência de casos, era de 370 por cada 100 mil habitantes e passou para 418 para cada 100 mil habitantes, um aumento de 10% em uma semana. Também houve um acréscimo aí das internações, mas foi um pouco mais tímida, um reflexo justamente do avanço da vacinação que reduz a probabilidade de casos graves da Covid. Paulo Menezes também insistiu que a circulação do vírus ainda está em patamar elevados e os dados indicam que haverá um aumento nas próximas semanas. No entanto, a expectativa é que isso comece a melhorar na segunda quinzena de junho e no início de julho, já com o avanço da vacinação, esses números devem começar a reduzir. O governo também anunciou a aquisição de 1 milhão de testes rápidos, que tem aí o resultado em 15 minutos, que serão distribuídos para os municípios. Essas cidades também vão ter que se comprometer a colocar medidas restritivas, caso seja necessário. Também anunciaram aqui, deram alguns detalhes do evento piloto que a programação da Jovem Pan anunciou na semana passada. São 10 eventos a partir do dia 15 de junho. São testes aí com limitação de público, ambiente controlado e uma testagem rápida de todos os participantes desses eventos. São 4 eventos sociais, uma feira de negócios, 2 feiras criativas e 3 festas. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, reforçou que isso não é uma diversão para os participantes, né? Não deve representar uma diversão e nem deve representar um sinal verde. É, na verdade, um evento aí, são eventos que serão feitos com fins científicos. Sobre os dados da pandemia aqui no estado, a ocupação de leitos de UTI está em 80,6% em São Paulo, né, no estado de São Paulo, e 77,6% na Grande São Paulo, que significa que cerca de 23 mil pessoas estão hospitalizadas hoje com a Covid-19. O aumento de 8,3% nos casos na semana passada, em comparação com a semana anterior, um incremento de 7,8% nas internações e uma alta de 4,6% nos óbitos. De acordo com o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, a estratégia, então, vai ser aumentar a testagem em massa para conseguir identificar os casos positivos e isolar, assim, evitando que o vírus continue sendo transmitido e continue se alastrando pelo Estado, junto, obviamente, com a vacinação. E, por falar em vacinação, o governador pretende iniciar a vacinação de pessoas entre 45 e 54 anos a partir do dia 2 de agosto. Então, do dia 2 ao dia 16 serão vacinadas pessoas entre 50 e 54 anos, sem comorbidades, e a partir do dia 17 de agosto, pessoas entre 45 e 49 anos. Também anunciaram, em decorrência da chegada da cepa indiana aqui no Brasil, a vacinação de trabalhadores aeroviários de Congonhas, Cumbica e Viracopos, já a partir desta sexta-feira. O governo também pretende iniciar trabalhadores, aliás, portuários de Santos a partir do dia 1º de junho. Vai ser um total de 40 mil trabalhadores, o que eles esperam que seja aumentado, porque isso só dá para vacinar uma parcela desses trabalhadores, é necessário vacinar todos eles. Essas doses estão sendo solicitadas como doses extras, justamente por causa da chegada da cepa indiana. Então, eles foram antecipados, eles estavam no cronograma, mas muito mais para frente, e acabaram sendo antecipados até por uma recomendação da Anvisa. Então, portanto, essas doses ainda estão sendo negociadas aí entre o Estado e o governo federal. Lembrando que no dia 28 de maio também será iniciada a vacinação de pessoas com deficiência e comorbidades entre 40 e 44 anos, e tem uma perspectiva de vacinar todas as pessoas com comorbidades acima de 18 anos no mês que vem, e também em julho, aliás, a perspectiva de vacinar pessoas entre 55 e 59 anos e profissionais da educação de 18 a 45 anos. Por enquanto, são essas as informações. Eu volto com vocês nos estúdios.
Obrigado, Nani. Uma boa notícia agora. O Instituto Butantan recebeu 3 mil litros de insumos ativos para a produção de vacinas. Agora, a expectativa é entregar 5 milhões de doses em junho. A repórter Caterina Achute acompanhou todo o processo de chegada.
Com a chegada de mais de 3 mil litros de insumos, o Instituto Butantan espera retomar o quanto antes a produção da Coronavac. O avião que trazia matéria-prima aterrissou no aeroporto de Guarulhos nesta terça-feira, por volta das 5 horas da tarde, após sair de Pequim, na China. O lote foi recebido pelo governador João Dória e pelo secretário de Saúde do Estado, Jean Gorenstein. Dória fez um novo apelo para que o governo chinês libere mais insumos para a produção de vacinas no Brasil.
E que o governo da China libere mais insumos para a Coronavac, assim como esta liberação de 3 mil litros possa liberar mais 7 mil litros para a produção de mais vacinas. Muito obrigado a todos.
A produção de Coronavac está interrompida desde o dia 13 de maio por falta de insumos. Com a chegada do novo lote de IFA, a expectativa é entregar mais 5 milhões de doses da vacina. No entanto, até o envase ser concluído, são necessários de 15 a 20 dias. A paralisação prejudicou a vacinação e fez com que pessoas não conseguissem cumprir o prazo máximo de intervalo entre uma dose e outra. Até o mês de maio, o Butantan entregou mais de 47 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunização, cumprindo o primeiro contrato com o Ministério da Saúde. E agora, trabalha para completar as 54 milhões de doses referentes ao segundo contrato, totalizando 100 milhões de vacinas. O Butantan publicou uma nota ontem, assegurando a eficácia da vacina contra a Covid em idosos. Na semana passada, um estudo preliminar, ainda sem revisão, indicou eficácia de apenas 28% em maiores de 80 anos. Nesta terça-feira, o Butantan disse que dados obtidos nos testes clínicos de fase 3 realizados no Brasil confirmam que a segurança da vacina no grupo de maiores de 60 anos são semelhantes à verificada no grupo de 18 a 59 anos, o que sustenta a extensão de indicação de uso do imunizante em idosos, prevista em bula e aprovada pela Anvisa. O Instituto afirmou ainda que estudos realizados por pesquisadores do Brasil, Estados Unidos e Espanha demonstraram que a aplicação da vacina levou à queda da internação e nos óbitos por Covid de pacientes idosos, inclusive em contextos onde predomina a variante P1 do novo coronavírus.
E a vacina da Pfizer contra a Covid começa a ser testada em grávidas no Brasil. Cerca de 4 mil voluntárias saudáveis com mais de 18 anos participam desse estudo e acompanha agora na reportagem de Beatriz Manfredini.
Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, notícia boa para as gestantes. É que ontem a Pfizer começou os testes nas gestantes saudáveis com mais de 18 anos com essa vacina contra a Covid-19. Esses testes estão sendo feitos com 4 mil mulheres em todo o mundo, 200 delas aqui no Brasil. As mulheres que participarem desses testes estão participando da fase 2 de estudos clínicos. Normalmente, né, as vacinas têm 3 fases de teste. Esse, então, agora que começou ontem, é a fase 2. Sobre essa pesquisa, eu conversei com a obstetra Carolina Cursi. Ela tem os detalhes desse estudo e também tirou algumas dúvidas sobre os testes aqui nas grávidas. Vamos ouvir.
Trazer notícias boas é sempre bom para a gente começar o dia, né? Então, essa questão do estudo da Pfizer foi um estudo que eles delimitaram com 200 gestantes acima dos 18 anos, tá? E sem comorbidade. E mais um detalhe importante é que essas gestantes são saudáveis. Então, esse estudo vai avaliar como é que é essa produção dos anticorpos, se vai chegar para o bebezinho, se não vai. É um estudo que ele vai ser acompanhado até os bebezinhos, até 6 meses de idade, para a gente saber a duração. Então, essa fase do estudo, como você comentou, fase 2, fase 3, a gente tenta replicar para a gente poder observar a segurança e a produção dos anticorpos nessas pacientes. Então, 18 anos, entre 24 e 34 semanas, até a gente comentou que já passou da fase do morfológico, então já passou do primeiro morfológico do primeiro trimestre e já passou do segundo morfológico do segundo trimestre. Então, a gente já está numa fase mais tranquila da gestação, onde a gente já avaliou quem vai ser pré-natal de alto risco e quem vai ser pré-natal de baixo risco.
E falando em risco, doutora Carolina, a gente sabe que a vacina da Pfizer já está sendo aplicada em grávidas aqui em São Paulo, também em outros estados. Para quem vai tomar ou já tomou, precisa tomar algum cuidado por conta desse estudo que está começando agora ou não? Esse estudo é um complemento, né, já do que vem sendo feito.
Isso, a vacinação da Pfizer já está totalmente elucidada, está sendo aplicada no Brasil, nos Estados Unidos e em Israel. O Brasil é como se fosse um braço do estudo para a gente replicar aqueles estudos que foram feitos lá fora, aqui e assim avaliando as gestantes.
Muito bem, vale a gente lembrar então que a vacinação de gestantes e puérperas acima de 18 anos com comorbidades continua acontecendo normalmente aqui no país. Neste momento, esse grupo está sendo imunizado principalmente com a vacina da Pfizer, já que a Coronavac está reservada na maior parte dos estados e municípios para aplicação da segunda dose, e o imunizante de Oxford AstraZeneca, por enquanto, não pode ser aplicado nas grávidas e puérperas, isso porque o Ministério da Saúde continua estudando um evento adverso grave e em breve, então, vai decidir se essa vacinação com esse imunizante específico de Oxford AstraZeneca continua proibido nas grávidas e puérperas ou não.
4 horas e 42 minutos. O IBGE busca auxílio da Advocacia Geral da União para a realização do censo em 2022. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Bruno Funchal, já afirmou que, diante da decisão do Supremo Tribunal Federal, o governo se prepara para realizar o censo demográfico apenas no ano que vem. Em abril, o governo informou que o orçamento de 2021 não reservava recursos para o censo, o que levou ao cancelamento da pesquisa neste ano. E para mais informações, nós vamos conversar agora com o Roberto Olinto, que é ex-presidente do IBGE. Roberto, muito boa tarde.
Boa tarde a todos.
Roberto, qual que é o impacto da não realização do censo para o país, Roberto?
Olha, não é o impacto, são os impactos, e que são inúmeros. É uma monstruosidade. Por exemplo, a não realização de um censo demográfico para um país. O censo, quer dizer, ele tem, só tentando sumarizar alguns... Primeiro, o censo é uma operação de cidadania, que as pessoas normalmente esquecem isso. É uma operação onde, pela primeira vez, o Estado vai a população e insere essa população. Diz que precisa dela, diz que ele tem que informar. Quer dizer, isso é importante numa relação de inclusão social. Segunda questão, sem dados oficiais, nenhum país é respeitado internacionalmente. O censo é a construção, não só da base de dados que descreve o país, mas a base oficial, e é essa base que cria um país para as discussões externas. Sem censo não adianta, ninguém acredita em você, sem dado oficial. O censo é a base para isso. Internamente, sem o censo, por exemplo, alguns exemplos, você não planeja o SUS, onde é que eu vou alocar medicamento, onde é que eu vou alocar equipamento, onde é que eu vou alocar médicos? Eu não sei planejar saúde, porque eu não tenho mais a faixa etária das populações, eu não tenho mais a geografia, eu não sei mais a geografia do país associado com as pessoas, aonde está cada um. É a única, a única pesquisa que vai ao município, todos os municípios. Sem isso, você não conhece os municípios. Ela baliza transferências da União, o Fundo de Participação dos Estados, dos municípios, o Fundeb, todos esses necessitam da população detalhada por município, senão você não consegue fazer uma alocação justa e equitativa de recursos da União. E aí a gente pode continuar o resto da tarde falando desses impactos. Basicamente, o que eu gosto de dizer é o seguinte, o censo representa... Não é só apenas o retrato do país. Um país sem censo, ele não existe, porque ele não se conhece.
Roberto, e é interessante, né, que o governo poderia alegar questões relativas à própria Covid, a dificuldade das pessoas que vão comparecer às residências, os estados, mas a alegação é financeira. Ao mesmo tempo, a base governista se esforça por voto impresso que vai custar os mesmos 2 bilhões de reais que custaria o censo aqui nesse ano.
Olha, a primeira coisa que eu chamo de uma falácia, o censo não é caro. Aliás, censo nem gasto é, censo é investimento. Hoje, em todas as comunidades de discussão científica e tal, já se coloca muito claramente o seguinte, conhecimento é capital, é investimento. Então, dá retorno muito, e dá muito retorno. Então, essa é a questão do censo. Infelizmente, esse censo agora, que era para ser realizado em 2020, virou uma sequência de polêmicas. Isso é muito triste para o país. Por quê? Ok, o adiamento de 2020 para 2021 era inevitável. Com exceção de dois países que já haviam iniciado seu censo, que eram os Estados Unidos e o México, todos os demais adiaram, na expectativa do fim da pandemia. Quando nós iniciamos esse ano, a pandemia no Brasil recrudesceu, a vacinação está lenta, e aí se colocou a questão de quanto fazer o censo. E essa discussão, se faria um censo em 21 ou 22, foi atropelada pelo orçamento. Então, qual é a tristeza disso tudo? Que uma operação rotineira não consegue se definir. Precisou chegar ao Supremo Tribunal Federal para ter uma decisão para uma coisa que é, comparado com o orçamento, muito barato, não se discute, um custo do censo. Quando eu era presidente, a gente trabalhava com 3 bilhões, depois houve uma estimativa um pouco menor de 2 bilhões e 300. Isso não importa, é barato, pela informação que traz. Agora, o que é fundamental é o seguinte, eu espero que a decisão esteja tomada pelo Supremo. O Ministério da Economia, que durante muito tempo ficou calado e um pouco abandonou o IBGE à própria sorte nessa discussão orçamentária, através do secretário especial, Bruno Funchal, já se posicionou para o censo. Então, daqui para frente, é acabar com a discussão, entender que nós não estamos tendo uma opção. O censo não é opção, é cidadania, é informação, é o país. E começar a trabalhar para evitar que, se chegue ano que vem, se tenha uma nova discussão por algumas migalhas de orçamento ou uma discussão se tem algum problema aqui ou ali na coleta. É preparar uma coleta pós-pandemia. Isso, para mim, é preferencial, porque já é uma situação mais de estabilidade do país. E trabalhar. O que não pode continuar é essa discussão eterna se faz ou não faz censo. O censo virou meme. E isso é muito triste.
Roberto Olinto, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan. Boa tarde.
Nada, muito obrigado a vocês pela oportunidade.
Muito bem, nós continuamos aqui no Jovem Pan agora, e o presidente Jair Bolsonaro ironizou críticas de que é negacionista. O chefe do executivo criticou o relator da CPI da pandemia, Renan Calheiros. Os detalhes com o Antônio Maldonado.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar na manhã de hoje a postura do relator da CPI da Covid no Senado, o senador Renan Calheiros. Em conversa com os apoiadores lá na saída do Palácio da Alvorada, ele lembrou que o parlamentar já deixou claro que não tem intenção de investigar prefeitos e governadores. Bolsonaro considera que o governo federal não cometeu qualquer erro no enfrentamento à pandemia. Por isso, ele vem defendendo que a CPI foque os esforços nas suspeitas de desvios na aplicação de dinheiro público por estados e municípios. O presidente fez questão de lembrar uma das polêmicas que envolvem a biografia de Renan Calheiros.
O Renan falou que a CPI não ia investigar e dividir recursos. Ele falou, tem vídeos dele falando isso.
Pelo menos uma coisa ele falou decente, né?
Não mentiu.
Ali não mentiu.
Pelo menos isso.
Ele fica ali com o inquisidor, né? É sim ou não? Dá vontade de perguntar pra ele. Renan, tu continua...
pagando amante com dinheiro público ou não?
O que você falou? Sim ou não? Responda sim ou não, para ser objetivo.
Bom, o presidente Jair Bolsonaro também falou nesta quarta-feira sobre a dificuldade de governar o Brasil. Ele lembrou da situação em que se encontrava o país quando ele foi eleito e ironizou as críticas de que é negacionista.
Eu peguei um transatlântico, pessoal, indo pro... É. Eu sei que a Terra não é plana, tá, pessoal? Fique tranquilo. Transatlântico indo pro abismo. Tá? Sei que não tem abismo, tá? Tem catarata, tem cachoeira em rios. No mar não tem, por favor, pessoal da imprensa. Vá falar que é lei de negacionista, agora eu sou terraplanista também.
Bom, diante da investigação envolvendo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mantido no cargo, mesmo após a PF afirmar que há fortes indícios de envolvimento dele em um esquema ilegal de venda de madeira, Bolsonaro fez questão de lembrar aos apoiadores que escândalos eram muito mais frequentes em governos anteriores. Nas palavras do presidente, o escândalo dele é o leite condensado.
4:51. O primeiro livro no mundo traduzido para Libras será lançado mês que vem no Brasil. Os detalhes com o Vitor Moraes.
Maurício Benvenuti entrou na XP de Porto Alegre quando 35 pessoas trabalhavam lá. Ficou na empresa por 8 anos e meio e depois decidiu ir morar no Vale do Silício, onde reside até hoje. Nesse período, ele criou a Starse, uma escola de negócios que ajuda profissionais e empresas a se manterem competitivos no mercado. Com a pandemia, ele toca a empresa aqui do Brasil. E no ano passado, decidiu escrever o livro Desobedeça, que questiona o modelo tradicional de se construir carreiras. Com o convite e a ajuda da empresa Wise Hands, a obra se tornou a primeira no mundo traduzida para a língua brasileira de sinais, também conhecida como Libras. Maurício conta que o que era para ajudar no início jovens que vivem em situação de desprivilégio, acabou por ajudar muito mais gente.
Eu fiquei muito feliz porque esse livro, recebendo o convite da Wise Hands, que é uma empresa que traduz eventos da minha empresa, a Starse, para a língua de sinais, eles se ofereceram, Maurício, a gente gostaria muito de traduzir esse livro para a língua de sinais e dar acesso a pessoas surdas e mudas. E para mim foi gratificante poder levar esse conhecimento para essa turma também.
Em um dos eventos da Starse, Maurício conheceu Gabriel Isaac, que hoje é um dos tradutores do livro Desobedeça. Com a ajuda do intérprete Diego Pinheiro, Gabriel sinaliza que foi um longo período de estudos para a adaptação de alguns termos e metáforas.
A gente também trabalhou com um intérprete de espelho, de apoio, fazendo a sinalização e a tradução desse material também, das metáforas, para que o surdo compreendesse claramente o que o autor queria dispor na obra, né? Então, a gente fez um acompanhamento também do áudio, né? Da audiodescrição, para que o cego também pudesse acompanhar a obra, e esse é o SL Book, um material totalmente inclusivo.
A ideia do livro surgiu durante uma ação social na pequena cidade de Indiaroba, no interior do Sergipe, e que tem um dos menores IDHs do Brasil. O autor revela que provocou uma resposta dos jovens quando perguntou quais os problemas do vilarejo, e eles responderam que um deles era a falta de atitude do prefeito e também a falta de investimento.
E eu falei, esquece o prefeito, esquece o empresário, como vocês vão mudar a realidade de vocês. E aí, Vitor, eu fiquei com a impressão que foi a primeira vez na vida que aqueles jovens escutaram de alguém que eles poderiam ser os agentes transformadores e não ter que ficar de braços cruzados esperando alguém fazer por eles. Resumo da história, ficamos 4 dias lá. Nesses 4 dias nasceram 5 projetos. Desses 5 projetos, um virou uma empresa de fato, que é a Cervejaria Pontal.
A pré-venda do livro Desobedeça começou no dia 10 de maio, nos sites das principais livrarias do país. O lançamento acontece no dia 10 de junho.
4 horas e 54 minutos. Hoje nós ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta a partir das 16 horas. E, claro, fica o convite para você sempre permanecer na sintonia da Jovem Pan. Baixe, então, a Panflix, que é a TV de graça na Jovem Pan, na internet, no seu celular. E você poderá acompanhar toda a programação ao vivo e também rever os programas que você mais gosta. Agora é a vez do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pela companhia. Boa tarde. Até amanhã.
Jovem Pan, agora.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Venha com tranquilidade e utilize máscara. Ainda bem que tem Loja 100.
Jovem Pan News.
Presidente da Previ renuncia ao mandato 2 meses após indicação do presidente Jair Bolsonaro ao comando do Banco do Brasil. O Fundo de Pensão dos Funcionários do BB comunicou a decisão de José Maurício Pereira Coelho, que tinha mandato até maio de 2022 e agora permanecerá até 14 de junho. A renúncia ocorre logo após a troca da presidência do Banco do Brasil. Fausto Ribeiro assumiu a vaga de André Brandão, que desagradou o Bolsonaro ao propor o fechamento de 112 agências e um plano de demissão voluntária para 5 mil funcionários. Outros 2 integrantes do Conselho de Administração do BB também deixaram a instituição recentemente. Após a troca de comando na Petrobras, a mudança no Banco do Brasil também é vista no mercado como uma intervenção do presidente da República. Após 3 anos na Previ, o executivo José Maurício Pereira Coelho estaria sendo pressionado a sair para abrigar aliados políticos do governo. A Previ administra 2 grandes fundos de pensão com 196 mil associados e um patrimônio de 237 bilhões de reais. Mas o estatuto impõe limites. O presidente precisa ser filiado ao fundo por no mínimo 10 anos e aos pensionistas a metade das vagas na diretoria e nos conselhos internos que apoiam a gestão. José Maurício conseguiu reverter o déficit na Previ no final de 2018 e os resultados passaram a ser superavitários nos anos seguintes, mesmo na pandemia.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA.